Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Quinta-feira, você já sabe, dia de Crop View. A gente vai entender como o clima está influenciando o desenvolvimento das lavouras, a interação do clima com o ambiente da lavoura ali. E para isso, a Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia, já está a postos aqui com a gente no telão. Seja bem-vinda, Cristina, mais uma vez. Obrigado pela sua participação. Na semana passada, a gente falou um pouquinho lá do sul, né, Cristina, da situação da região sul do país. Hoje a Cristina selecionou para a gente municípios da região centro-oeste do país e a gente vai analisar o que está acontecendo por lá. De forma geral, a condição é boa, Cristina, dá para dizer isso? Seja bem-vinda.
Obrigada, Alex. Boa tarde para todos. Não, de forma geral, a condição é boa, sim. As chuvas, elas vêm vindo, né? Continuam aí, bastante bem distribuídas. E embora nós continuamos aqui com aquele alerta de uma suspensão de chuvas agora em novembro, comecinho de dezembro, dependendo da região, é um período que sinaliza ser curto e não deve afetar muito as lavouras.
Muito bem. Vamos ver, antes de tudo, antes de ver os municípios que você selecionou aí para a gente, Cristina, vamos dar uma olhadinha naquele mapinha animado mostrando para onde as chuvas caminham?
Vamos lá, estamos aqui, mapinha da Tempo Ok, né? Já está aberto na tela para vocês, mostrando o dia de hoje nesse momento. Nós temos aqui, vendo que as chuvas estão nesse eixo aqui que vai por Minas, passa Goiás e Mato Grosso. Vou rodar para vocês verem, olha. Tem bastante chuva concentrada em Goiás.
Aqui em Campinas começou chovendo o dia hoje.
A gente viu que estava bastante aqui também, estava bem bastante nublado. Olha, você vê que aquela chuva, ela continua nesse eixo, né? Você vê Minas, Goiás, Mato Grosso recebendo bastante chuva.
Isso já no sábado.
No sábado, ao domingo, você vê que tem uma concentração bastante grande de chuva em Goiás, né? Em pontos bem distribuídos, mas o estado recebendo. A Minas também. Nós vimos aqui, olha, começando a semana, segunda-feira, uma frente fria passando no Rio Grande do Sul, trazendo chuva, bastante chuva ali para o sul do estado. Né? Durante toda segunda-feira, a terça também ainda recebe bastante, Santa Catarina, pouca coisa, olha só na terça-feira o Rio Grande do Sul, né? São
Paraná, né?
volumes. Vou voltar aqui só um pouquinho para vocês verem, olha só. Na
Volumes
terça,
bons, né?
volumes bastante acentuado aqui, né? Esse é um volume de chuva que até preocupa um pouco, né? Eu vou deixar correr até quinta para a gente ver o acumulado, né? Que está anunciado aqui, olha. Paraná também na quarta, né? São Paulo
E lá em
volta a
cima
chover.
continua chovendo, mesmo que de forma espaçada, né, Cristina?
Exatamente. Vai ter esse eixo aí, vai estar tá com bastante chuva. Você vê que
Ah, é
Minas, ali Espírito Santo, Rio de Janeiro, né?
o corredor Minas-Amazônia ali tá
Tá
bonito, hein?
grande, tá bonito. Olha, eu vou colocar aqui o acumulado da semana, né? 0 horas de hoje, 0 horas de quinta, e é essa previsão que a gente tem desenhada,
E
né?
é
Nós
justamente
vemos
esse corredor que aparece aí, né?
a intensidade das chuvas aqui, e você vê que Goiás aqui, ó, e o oeste de Minas Gerais com pontos aqui já com amarelos. Então isso aqui é uma chuva muito, muito forte. Não, não que ela acontece de uma única vez, mas a concentração da semana, você vê que os volumes aqui eles ficam bastante altos.
E no Rio Grande do Sul também tem um acúmulozinho maior.
Tem um acúmulo aqui, você vê que aquela chuva da segunda e da terça vai pesar aqui, né, ela entra pelo oeste, né, no Rio Grande do Sul, e fica bastante intensa também.
Muito bom.
Né?
É, ali,
Concentrada, né?
ali, ali no Nordeste a chuva ainda não chegou, né, Cristina?
Você vê que está muito parecido com a semana passada, né?
É.
Com o anunciado que até o dia de hoje, né? Aqui pega uma parte do Maranhão, do Piauí, norte da Bahia e o Nordeste, excetuando o litoral aqui, assim, sem chuva, ainda sem chuva.
É. Muito bom, legal. É, dá para a gente entender como vai ser o comportamento das chuvas aí nos próximos dias. Bom, vamos à primeira cidade, Cristina, que você escolheu para a gente. Vamos começar por Mato Grosso do Sul?
Vamos lá. Mato Grosso do Sul, eu escolhi uma cidade bem lá no norte do estado, que é Costa Rica.
E por que o norte, Cristina?
É porque o sul do estado ele tem pego muitas essas chuvas que vêm do Paraná, né? No oeste do Paraná, está muito similar ao que a gente falou. E eu acho que a semana passada a gente até mostrou alguma coisa lá do sul, né?
Foi,
E
verdade.
hoje, olhando para o centro-oeste, eu quis ir para o norte do estado para mostrar a diferença que nós estamos tendo aqui,
Muito
né?
bem, vamos lá então.
Coloquei aqui um plantio. Logo que abriu o vaso sanitário, 15 do 9, né? Cultivar com 130 dias. Você vê que ele se estabelece bem, né? Tem uma ausência de chuva, tá vendo? Esse período que eu tô falando, bem curtinho aqui, ó. 10 dias, 25 do 10, 3 do 11, né? Com pouca chuva.
Na segunda
Sumiu o
metade do mês
excedente.
ali, né?
É.
No,
Né?
na
Nesse
verdade, nos
período,
últimos
né?
10 dias, né? 5 dias,
É.
10 dias.
É, que você vê que diminuiu um pouco, né? Ela diminuiu, na verdade, a partir de 15 do 10, né? Entre 15 do 10 e 3 do 11, os volumes diminuíram um pouquinho.
Tá.
A partir de agora, eles aumentam novamente, né? Mas você vê que não prejudica o cultivar.
Não penaliza, né? Porque, na
Não, não.
verdade, o que o CropView mede é a quantidade de água exigida por uma determinada variedade num determinado solo, não é isso?
É uma combinação de fatores, né? O que tem aqui por trás desse quadro que a gente vê é um cálculo matemático que leva em conta toda a necessidade fisiológica do cultivar, né? Considerando evapotranspiração, considerando radiação, considerando os dias, né? De chuva, umidade, se ela acontece de uma única vez, né? Num único horário do dia, ou se ela permanece vários dias. Com uma umidade elevada, então ele leva em conta várias coisas. Planta entrando em florescimento, em enchimento de grãos, vai levar em consideração os KCs, KY, né? Todas essas contas que vão influem que o clima influencia no metabolismo do cultivar. E ele responde em produtividade.
Muito bem, mas daí as chuvas voltam e continuam fortes, e daí é o excesso de chuva que penaliza, Cristina.
Nós temos aqui, olha, que você vê que a partir do enchimento de grãos, né, esse excedente aqui ele começa a prejudicar um pouquinho, né, a produtividade. Olha só, nós vamos ver no balanço hídrico, aqui fica mais claro, né? A primeira barra, a marronzinha, a primeira é a data do plantio, né? E nós colocamos um plantio aqui logo que abriu o vazio sanitário, né? As chuvas já tinham começado a recuperar o déficit hídrico do solo para se cultivar. E nós vimos tendo excedente praticamente ao longo de todo o ciclo.
Quando a gente compara com a média dos 10 anos, está chovendo muito, hein, Cristina?
É um ano de bastante chuva.
Mesmo na região norte ali do estado, né?
Mesmo na região norte. É uma região que está recebendo bastante chuva esse ano.
Muito bom, que legal.
Então, vamos
E
olhar aqui.
essa condição já aparece aí risco de doença, risco de alerta de doença, né?
Alerta de doença. Você vê que nós temos alerta aqui em amarelo, né? Que acima de 40% para mela. E o que que é isso? Nós temos uma condição, então, né? Vamos ver por que que esses alertas estão entrando. Nós temos aqui um dos alertas é hoje. Nós temos uma precipitação aqui em torno de 32 milímetros, né? Temperaturas na casa aqui que vão entre 21 e 28, né? Não são temperaturas muito altas, mas enfim, que dá condição isso do que a gente vem acompanhando lá também, né? E o próximo é no dia 15 também. Você vê que concentra uma umidade maior, né, e uma temperatura maior. E esse meio do caminho entre o dia 10 e o dia 14, nós teremos uma condição de temperatura mais alta, nós temos uma quantidade de umidade menor. Então aqui não tem esse favorecimento, né, justamente por causa da ausência da umidade.
Só antes da gente seguir, Cristina, eu esqueci de pedir para você mostrar aquele quadro para a gente, onde tem os alertas de doença. Eu vi os alertas de doenças aí para Costa Rica, ali no norte do Mato Grosso do Sul, mas de maneira geral, como é que está o mapa, hein?
Vamos lá. Aqui, ó. Assim. Né? Logicamente aqui dos pontos de que nós estamos acompanhando, né? Das datas de plantio que nós estamos acompanhando. Você vê, não tem alerta vermelho nenhum, né? Que seria um alto risco, um alto favorecimento climático, na verdade, para o desenvolvimento dos fungos. E aqui também o alerta, eu vou colocar, ó, em todos os pontos, ele varia entre Mela e Oídio.
E
Eu
estão bem
não tenho.
concentrados ali no Paraná, né?
Por causa dos plantios que aconteceram mais cedo, né? Então o cultivar ele chega num estágio ali onde favorece o desenvolvimento do fungo. Mas de todos os alertas que eu olhei, eu ainda não vi nenhum, né? De tudo que só do que eu tenho colocado aqui, de clima favorável para o desenvolvimento da ferrugem, não apareceu nenhum. Por enquanto só mela e oídio.
Muito bem. A ferrugem já começa a pipocar ali no Paraná, ainda é o primeiro foco só, né, em Marechal Cândido Rondon, se eu não me engano, mas é o primeiro foco numa lavoura comercial por lá. Então, aparentemente, é uma situação que já acende um alerta aí também, mas que ainda não é um problema disseminado no estado, não, Cristina.
E o clima, assim, pelo que a gente tem indicação aqui, parece que ele não está favorecendo, embora tenha chovido muito, né, mas as temperaturas elas têm oscilado bastante também, né?
É verdade.
Então, aí a gente não tem visto, nós temos visto chuvas fortes, né, mais pontuais, né, essa chuva prolongada, com essa cobertura de nuvens prolongada, me parece que não está acontecendo, pelo menos aonde eu tenho visto aqui.
Muito bem. Bom, daí a gente estava lá em Costa Rica, no norte do Mato Grosso do Sul. Vamos agora para Rio Verde, lá em Goiás?
Isso aí, vamos aqui. Rio Verde, Goiás, plantio 10 do 10. Aqui um cultivar de 130 dias, né? Nós temos uma boa condição, bastante chuva, né? Olha só, continua tranquilo. Também aqui, a partir do enchimento de grãos, nós vemos um pouco de penalização pelo excedente, né? Inclusive na colheita.
O problema é a finalização aí da soja, né?
É a finalização, olha. Vamos dar uma olhadinha no balanço hídrico. É uma região de bastante chuva, né, Alex? Olha só.
Engraçado que está chovendo até menos que a média, né, Cristina?
É, exatamente. Você vê que tem uma concentração agora prevista, né, para o final do mês, um pouco acima, mas o restante do período você vê que ela está abaixo da linha amarela. Então é uma região que chove bastante mesmo. Né? Talvez aqui a data de plantio, talvez mais tarde um pouquinho. Né? A gente pode até mudar aqui, ó. Vamos colocar um plantio no dia 30 do 10 para ver como é que se comporta.
O que que muda, né?
O que muda, olha.
Melhora, hein, Cristina?
Melhora. Então pode ser que aqui, olha só. Mesmo assim continua baixo, né? Lembrando que esse desenho do balanço hídrico, ele faz na hora para o cultivar que nós estamos falando dele. E para a condição do solo. Então, ele muda. Não é desenho, esse gráfico não é o gráfico de chuva. É o gráfico do balanço hídrico que você desenha para o cultivar na data que ele foi plantado.
Olha que interessante. Quem esperou um pouquinho, quem esperou 20 dias aí, pode ter um resultado um pouquinho melhor aí.
Pois é, mas aí tem aquela estratégia: vamos fazer safrinha ou não vamos,
De
né?
perder a
Perde a janela
janela,
dessa.
né?
Exatamente. Né? Porque aqui, ó, tem uma finalização que vai acontecer em março, olha, dia 8 de março, né? Então, isso aqui, essa colheita, essa finalização acontecendo aqui, provavelmente nós estamos falando de uma colheita perto de 10 de março, e aí já não tem mais janela para safrinha.
Isso é verdade.
Né? Fizemos aqui só um pouco para mostrar, mas acontece muito, né? Goiás acontece muito, tem anos que as chuvas atrasam. O ano passado, se não me engano, nós tivemos uma janela de plantio logo que abriu vazio no começo de outubro, e depois foi ter uma nova janela mais para o final do mês, porque o mês de outubro, o ano passado, ele ficou devendo, né, no meio do mês. E não parece que não se conseguiu plantar.
Como é que é? Desculpa, Cristina.
Então, o ano passado, no mês de outubro, houve quem conseguiu plantar logo que abriu vazio sanitário. E depois só se conseguiu plantar de novo no final do mês de outubro, porque as chuvas do ano passado se recolheram no meio do mês de outubro.
Esse ano, pelo contrário, tem uma condição bastante privilegiada aí, né?
É uma condição. Vou voltar aqui, ó, vou voltar para o dia 10, para a gente ver o que acontece. Se você vê que as chuvas
O
elas foram.
começo é perfeito, né?
É perfeito. Né? A dificuldade aqui ele dá com a maturação do grão, né? Olha só.
E o que que está mostrando em relação aos próximos dias aí?
Próximos dias, vamos ver. Olha lá, nós temos uma semana de bastante chuva.
Continuidade das chuvas, verdade.
Continuidade. Ela está bem naquele eixo que nós vimos, né? Onde a chuva vai se concentrar bastante.
É. Muito bom, Rio Verde, Goiás. Então, a gente tem também lá no Mato Grosso, a gente escolheu Canarana, terra do nosso amigo Marcos da Rosa. É, o Marcos estava, das vezes que a gente conversou com ele, se preparando para o plantio. Isso era ali para o final de outubro, para o dia 20, mais ou menos. Será que ele vai se dar bem, Cristina, com essa escolha da data?
Pois é, vamos lá. Aqui a gente tem uma questão, olha só. Eu fiz um plantio em 15 do 10, né? Cultivar aqui com 120 dias. Veja que aqui nós temos uma condição muito boa, né? Um estabelecimento tranquilo, bastante chuva até o presente momento, mas aqui, olha, a partir na segunda quinzena do mês, as chuvas dão uma recolhida. E
Não
falta um
é
pouco para se
que não
cultivar.
chove, né, Cristina? Tem ali 33, 44 milímetros de chuva registrada. Mas para um período de 10 dias seria pouco, é isso?
Exatamente, pouco. Você vê que aqui o que ela está falando é o seguinte: o quanto faltou para o cultivar? Ele está dizendo, olha, faltou 3 milímetros para o cultivar. Então aí penalizou. Depois nós tivemos mais um decêndio aqui com 44 milímetros, né, que também faltou para o cultivar. Faltou mais 6 milímetros. Então ele já vinha penalizado, já vinha com menos água, somou-se, né? Mais 10 dias com menos água que o necessário e penalizou. Não é uma penalização grande. Agora, o que que acontece quando se você planta mais tarde um pouquinho, né? Eu coloquei 15 do 10. Eu vou jogar 10 dias para frente esse plantio. 25 do 10. Para a gente ver o que acontece. Olha só. Penalização ela não acontece.
E melhora o resultado um pouquinho, mas melhora, hein?
É, pouca coisa, mas melhora. Então, acho que o Marcos acertou aí fazer o plantio depois do dia 20, entre o dia 20 e o dia 25. Né? Esse recuo que vai ter aqui de chuva, tá vendo? Ele pega só, nesse caso, ele pegaria 10 dias com menos chuva e não chega a penalizar.
Não chega a faltar água para a planta, né?
Exato. Todavia, nós temos lá de novo a mesma dificuldade sinalizada na colheita, né? Do excesso na colheita.
É.
E ó, já começa a penalizar aqui a partir do segundo estágio do florescimento.
Florescimento já tem chuva demais para do que o necessário aí para a planta, então.
Exatamente. Mas essa dificuldade, né? Olha aqui o balanço hídrico desenhado. Então nós vemos esse período aqui, tá vendo aqui, ó, com menos chuva. A chuva cai um pouquinho, você vê. Ela começou antes, veio em bons volumes.
É.
Ela some um pouquinho, não chega a penalizar. Aqui o que está sinalizado é que a tendência é que ela continue em bons volumes durante todo o ciclo, até acima da média, pouca coisa, mas está.
Essa barrigada é aquele momento no segunda quinzena de novembro?
Isso. Finalzinho de novembro, você vê que o cultivar ele chegou a sentir, olha, no comecinho de dezembro ele sente, porque aqui é o balanço hídrico do cultivar, né? Então você vê que no comecinho, aqui ó, de dezembro, ele chega a dar uma sentida, mas não chega a penalizar.
É verdade.
Por outro lado, parece que tem bastante chuva anunciada para esse fevereiro aqui, que pode dificultar um pouco a colheita.
E bem acima da média, hein?
É, e aí já acima da média.
É.
Né? Vamos ver aqui os próximos dias. Olha, uma semana também de bastante umidade.
É, não dá para reclamar de falta de chuva esse ano, não, hein, Cristina?
Não tá não, né? Elas estão boas, né? Elas vêm acontecendo espaçadas, distribuídas, né? Não chove o tempo inteiro. Até não tá com essa cobertura toda de nuvens, porque o sol tem aparecido, né? Mas, assim, é o desafio, né? Perfeito, perfeito é bem difícil da gente
É
ver,
verdade.
né?
Inclusive, às vezes a gente fica falando da chuva, inclusive um pouquinho de sol é importante para a planta também, né, Cristina? Para a fotossíntese, para o desenvolvimento da planta, né?
Sem dúvida, né? Nessa fase, assim, as lavouras que estão nesse estágio aí de desenvolvimento vegetativo mesmo, elas precisam dessa radiação para crescer, né? Não tem.
Exatamente.
E é importante por causa do manejo, é importante por causa dos controles das doenças, né? Das condições. Se a gente tiver chuva todo dia, cobertura de nuvem intensa, nós vamos ter temperaturas aí que vão até 28 graus, a gente tem um clima favorável para para muitos dos fungos, né? E um deles é a ferrugem.
Muito bem. Bom, a gente vai continuar monitorando e semana que vem a gente vai para onde, Cristina?
Semana que vem acho que nós podemos dar um pulo numa Matopiba, né?
É.
E ver.
Tem bastante chuva também acontecendo lá, o pessoal tá andando bastante com plantio lá. É, e tem gente falando que é um dos plantios mais antecipados aí dos últimos anos, viu, Cristina?
Nós temos visto lá no nosso mapinha, né, de chuvas acumuladas que a região tem sido realmente bastante beneficiada com as chuvas que começaram já em outubro, né?
É isso aí. Muito bem. Quem quiser, entender um pouquinho mais do CropView, o que que pode fazer?
Só entrar no site www.cropview.com.br. Tem uma tecla que é Experimente, tem uma versão gratuita que permite colocar uma data de plantio. E inserindo uma data de plantio, se você conseguir colocar sua coordenada geográfica, ele vai mostrar a previsão direcionada para aquela coordenada. E ele vai desenhar, basta colocar a data de plantio, o cultivar utilizado com os 5 rendis, o tipo de solo. E ele vai fazer esse desenho igualzinho a gente mostra aqui no, no, nas quintas-feiras no Notícias Agrícolas.
E se ele assinar o CropView, ele tem mais benefícios. Pode escolher mais datas, pode inclusive fazer a localização aí por talhão, Cristina?
Pode por talhão, ele pode colocar quantas datas de plantio ele quiser, não importa o tamanho da área, né? Então é importante porque quem tem lavouras maiores, né, espaça o plantio e aí ele pode conseguir acompanhar a evolução de cada lavoura, o que que o clima está afetando a produtividade de cada lavoura. Pode contar também com o simulador que vai mostrar como o clima vem se comportando desde o ano 2000. Você pode colocar simular como é que foi as lavouras, ver num único quadro, comparar os cultivares, o rendimento dos cultivares e ver como é que o clima vem comportando, se ele vem mudando, se as janelas de plantio estão se alterando na região, né? Tem bastante informação. Além da previsão do climática de 10 dias, aí dá tempo ok, e essa tendência de 6 meses.
Muito bom. Tá, então fica a dica para você experimentar e conhecer o CropView. A Cristina, semana que vem, ela volta aqui com a gente, trazendo mais informações e mais detalhes da outra região importante também de produção aqui no Brasil, que é o Mato Piba. Certo, Cristina? Você aí do Mato Piba, fique ligado então, que semana que vem a gente traz os detalhes. Obrigado por enquanto, viu, Cristina?
Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo.
Um abraço para você. Cristina Queiroz, Rural Tecnologia, conversando aqui com a gente e contando um pouquinho das condições lá para a região centro-oeste do país. Boas condições. A gente tem aí um desenvolvimento interessante das lavouras, inclusive penalização pelo excesso de chuva aí, principalmente no final do ciclo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito pela sua audiência. Na sequência, a gente volta com outras informações mais destaques.